Está no ar, o Jornal do Senado.
Senadores aprovam proposta de recuperação fiscal dos estados.
E devem votar ainda hoje, segundo turno da PEC do Foro Privilegiado.
Governadores do Nordeste entregam carta com 6 reivindicações a Eunício Oliveira.
Senado debate aumento da violência causada pela homofobia e transfobia.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou por 56-9 o projeto que deve ajudar estados em dificuldades que se submeterem a diversas exigências, entre elas a suspensão de reajuste salarial e a venda de estatais.
Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul serão beneficiados com a moratória, que permitirá o pagamento da folha. As informações ao vivo com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite, Tiago. Chamado regime de recuperação dos estados e do Distrito Federal, suspende o pagamento das dívidas com a União por 3 anos, prorrogáveis por mais 3. Embora a adesão seja voluntária, os governadores terão que apresentar um plano de austeridade e cumprir exigências do Ministério da Fazenda, entre elas a privatização de estatais e a suspensão de reajuste salarial, de concessão de benefícios e de concursos. O pedido de recuperação será feito ao Ministério da Fazenda pelo governador e só será avalizado pelo presidente da República após a aprovação das contrapartidas pelas assembleias estaduais. O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, alegou que o projeto não ajuda os estados por não repassar dinheiro, apenas transferindo para os servidores essa conta.
O que não dá para aceitar é congelarem salário dos servidores públicos que já ganham pouco, não são responsáveis pela crise. Você, na verdade, está abrindo mão de governar e está mandando privatizar tudo. Qual o sentido de você privatizar a SEDAI do Rio de Janeiro, que dá um lucro de 5 bi que vai para o governo todo ano? Então, eu acho um projeto muito tímido e que prejudica muito o servidor público, por isso nós estamos votando contra.
Mas a relatora, a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, ponderou que a adesão será voluntária e destacou que, com o socorro, os estados poderão fazer novos empréstimos e assinar convênios.
Essa é uma renegociação voluntária. Os estados que não quiserem se submeter às cláusulas desse contrato de renegociação não precisam fazê-lo. Faz quem quer. Isso vai liberar muito, porque tem empréstimos internacionais que alguns estados têm, como é o Rio de Janeiro, que com isso pode ser liberado.
Caso o estado descumpra com as determinações, perderá os benefícios e voltará a pagar a dívida imediatamente. O projeto segue agora para a sanção presidencial. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Governadores do Nordeste entregaram ao presidente do Senado a Carta de Salvador, com 6 medidas para melhorar a situação dos estados.
Eunício Oliveira prometeu fazer uma sessão temática para debater as reivindicações. Repórter Maurício De Sante.
Entre as propostas estão a consolidação de uma previdência complementar regional, a Preve Nordeste, e uma maior participação do governo federal no combate a crimes como tráfico de drogas e de armas. As outras 4 reivindicações tratam de questões econômicas. O governador da Bahia, Rui Costa, disse que essas questões serão debatidas em uma sessão temática do Senado.
E é preciso que quem tem a função constitucional de fiscalizar o cumprimento da lei possa influir para que essas instituições venham a cumprir a lei.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, afirmou que o presidente do Senado, Eunício Oliveira, se comprometeu a chamar a direção do BNDES para dar explicações.
Para perguntar por que o BNDES não quer soltar os recursos, que são recursos que já deveriam ter sido liberados há muito tempo, de várias atividades nos estados e, consequentemente, dificultando o andamento da infraestrutura, dos investimentos todos.
Ainda não há data para a sessão temática no plenário do Senado.
O Senado pode votar ainda hoje, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro especial por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado.
A PEC, de autoria do senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, tem como relator o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá.
Se aprovada a proposta, todas as autoridades e agentes públicos responderão a processos nas primeiras instâncias da Justiça Comum. As exceções são o presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal e os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
E o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, afirmou que Michel Temer prioriza a economia, pois quando assumiu a presidência o país produzia pouco e estava em situação de pré-falência.
Para o senador, o primeiro passo foi controlar a inflação e agora a meta é reduzir os juros. Ele destacou as projeções da economia brasileira com ênfase na melhora do Produto Interno Bruto.
Para 2018, a expectativa de crescimento do PIB é de 2,5%. E é importante registrar que nós tivemos 3 anos seguidos de queda no PIB. Nós empobrecemos 10%. Agora nós vamos recuperar os 10% lentamente, mas com segurança, com o pé no chão.
E o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse que deseja entender os motivos para o que ele chamou de administração desastrosa do ministro da Educação, Mendonça Filho.
Segundo o senador, ao invés de mostrar dados e ações concretas, o ministro da Educação levou apenas funcionários comissionados para aplaudi-lo em uma audiência pública no Senado.
Ele não disse nada do que fez em um ano em que está à frente do MEC. Nada, absolutamente nada. E não falou nada porque nada fez e porque não tem nada a mostrar ao Brasil.
Comissões.
Hoje é o Dia Internacional de Enfrentamento à Homofobia e Transfobia e a Comissão de Assuntos Sociais promoveu uma audiência pública para tratar do assunto.
Especialistas lamentaram o fato de o Brasil ter registrado um número recorde de assassinatos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais. Repórter Jorge Cardim.
Segundo o Ministério da Justiça, no ano passado, o Disque 100 recebeu 1.876 denúncias de violações de direitos de pessoas LGBTIs e foram registrados 340 homicídios, número recorde. A diretora da Aliança Nacional LGBTI, Rafaele West, lamentou o aumento da violência.
A cada dia que passa, eu tenho medo, literalmente, de sair de casa, porque a violência está absurda, irracional e preocupante contra a população LGBT, mas em especial para as pessoas travestis e transexuais.
A presidente da Comissão de Assuntos Sociais, senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, elogiou que o tema esteja presente em novelas e reportagens, mas defendeu uma legislação específica para combater o preconceito e a violência.
O Brasil lidera a estatística de violência contra homossexuais. Sabemos que a lei do racismo de hoje, para vocês terem uma ideia, ela protege pessoas negras, brancas, grupos étnicos, migrantes, imigrantes, a liberdade de credo, mas é como se não existisse a orientação sexual, né? A questão gênero não passa nem perto.
E a Rádio Senado apresenta nesta sexta-feira, dia 19, às 18h, a reportagem especial O Amor é a Resposta, um alerta contra a transfobia. O programa também estará disponível no site www.senado.leg.br/rádio.
Integrantes da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo vão ao Rio Grande do Norte e à Paraíba fiscalizar o andamento do projeto de transposição do Rio São Francisco.
Uma ação judicial paralisa as obras do Eixo Norte, como informa a repórter Marcela Diniz.
O resultado da licitação referente à etapa 1 do projeto está sendo questionada na Justiça e, por isso, as obras continuam paralisadas, mesmo depois da assinatura do contrato do Ministério da Integração Nacional com o consórcio vencedor da concorrência pública em abril. A presidente da CDR, senadora Fátima Bezerra, do PT Potiguar, espera que os debates sirvam para agilizar a solução do problema.
Queremos, com essas audiências públicas, promover uma forte e boa mobilização social dessas regiões, com o intuito, claro, de pressionarmos para que essa obra seja retomada o mais breve possível.
A expectativa era de que as obras do Eixo Norte, orçadas em R$516 milhões, estivessem concluídas até o final de 2017. Mas um documento enviado pelo Ministério da Integração Nacional à CDR do Senado informa que só será possível definir uma data de conclusão após decisão da Justiça sobre o caso.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.